Not Amusing. Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sense em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Roba. Olá, Ares.
Olá, amores.
Olá, Ares.
Ou melhor, pra combinar com o episódio de hoje. Hello, love.
Hello, darling.
O que, que a gente vai falar hoje, Roba?
A gente vai falar de Brit pop, bailando e fazendo air guitar no dance floor dos anos 90.
Ou balando pra alguns também,
né? Balando. Tá pensando que essa balinha de merda da onda.
É isso, gente. Hoje nós vamos falar então sobre o Brit pop, esse movimento musical que agitou o rock and roll nos anos 90 lá na Inglaterra, e aí a merda espirrou em todo canto do mundo, né? Não, mentira, não foi merda, foi bem legal.
Sim, uma merda boa.
Merda é jeito de dizer. E quem quiser elogiar a gente ou espirrar merda na gente, faz como, Roba?
Manda um e-mail pra gente no falecomdatamusic@gmail.com com o título Britpop, que eu não tô sem criatividade hoje. Ou então lá no Facebook, que é Data Music no Face.
Arrasou. Lembrando que você pode ouvir os nossos episódios no site da Rádio Sense, em sensecast.org. Você pode assinar o nosso feed para receber as notificações aí de novos episódios no seu agregador de podcasts preferidos, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e afins. Em relação a isso, nós temos uma novidade, né? A primeira vez que a gente tá falando disso no programa, né?
Verdade.
Conta pras pessoas, Bi.
A gente está agora no Spotify.
A gente achou que isso nunca ia acontecer, porque o Spotify tem toda uma coisa lá de direitos autorais e copyright, o cacete A4. E a gente toca músicas inteiras aqui no programa, né? É mais um programa de rádio do que um podcast, na verdade. Sempre digo isso, sou criticado às vezes, mas é fato. E assim, como tinha um monte de gente colocando programa de música, a gente falou, bora tentar também ver o que acontece, né? E deu certo, estamos no Spotify até segunda ordem, pelo menos.
Nesse momento estamos lá.
Nesse momento em que estamos gravando, estamos lá. Quando esse episódio for ao ar, a gente já não sabe. Mas, importante lembrar também que eu avisei há umas duas semanas, eu acho, que a gente estava com um problema no feed, e isso já foi resolvido, então muito obrigado aí ao Cairo Braga e ao Max Tab.
Obrigado, lindes.
Nosso feed está funcionando direitinho, está migrando aí para todos os agregadores. Se por acaso você não está recebendo notificações, a gente recomenda que você desassine e assine o feed de novo para receber tudo bonitinho, direitinho aí no seu celular.
Isso mesmo.
Uma dica pessoal que eu, Rodrigo, dou é, se você tem iPhone, você já deve usar o Apple Podcasts mesmo, né, ou o iTunes. Se você usa Android, talvez você esteja usando o Google Podcasts. Eu, particularmente, outras pessoas que eu conheço que têm Android estão tendo muito problema com o Google Podcasts em relação à demora que leva para o episódio novo cair no feed. O último episódio que a gente postou aqui, nessa semana em que estamos gravando esse episódio de agora, foi o 43, o Lésbicas Futuristas, e demorou dias para cair no Google Podcasts. Então, se você tiver Android e puder usar algum app de terceiros, como o Podcast Addict, por exemplo, a gente recomenda, né? Fora Google.
Isso. Isso. Tudo, só assina embaixo.
Tudo do Google funciona, menos o Google Podcasts, por enquanto, né? Creio eu que eles devem resolver isso no futuro.
Estão trabalhando para melhorar, eles dizem.
É, tem uma notinha embaixo, versão beta, então já viu a merda que é, né?
Aham. Uhum.
É isso, acho que a gente não tem nenhum outro recado não, né, Bi?
Não, hoje ninguém mandou mensaginha, recadinho, né? Vocês estão devendo pra gente, viu?
Que feio isso. Eu fico chocado que as pessoas não têm...
Não vai ter programa mais também.
As pessoas não têm tempo pra mandar um e-mail, um comentáriozinho de duas linhas no Facebook, no... no... Sim,
pra falar, poxa, gostei.
É, a gente lia, mesmo assim.
Exato.
Mas se você tivesse falado, ai que merda de episódio, a gente ia ler também.
Sim, então, claro.
Desculpa aí. É, vamos começar a falar de Britpop então, Bi?
Vamos falar desse lindo gênero musical dos anos 90.
Então vamos lá.
Delícia, né, gente? Olha só, essa ginga gostosa do Britpop.
My life shine on.
Essa ginga meio foda-se do Britpop. Ai, vamos curtir, foda-se, ó, bracinho pra cima.
Adoro.
Então, o Britpop é um movimento aí da música e cultura baseada no Reino Unido, que surgiu em meados da década de 90 e enfatizou o britanismo. E produziu um estilo de música pop cativante, suave, né? Meio foda-se.
Sim.
Parte em reação à popularidade dos temas líricos mais pesados da música grunge, né? Que apareceu aí um pouquinho depois, dos Estados Unidos.
Ou antes, no caso?
Pop, não. Britpop depois do grunge.
Ah, né? Ok. Arrasou.
E teve aí também o shoegaze, né, que faz parte aí também dessa continuação, dessa misturadinha.
Uhum.
As bandas mais bem-sucedidas do movimento, todo mundo conhece, que são o Oasis, o Blur, o Suede, o Pulp, e vieram a ser conhecidos aí como Big Four do Britpop. Que ridículo isso, né? Fala Big Four. Olha, tem uma ambulância aqui, gente.
Portugal is burning. Lisboa is burning.
Então, o auge do Britpop aí é considerado entre 93 e 97, uma batalha nos charts entre o Blur e o Oasis, né, aquela briga infinita dos anos 90, ridícula também, sem sentido algum.
Que a gente sabe que é tudo mentira.
Exatamente, já falamos isso em programas anteriores, inclusive.
Sim.
E ela foi o epicentro aí das atividades do movimento. Enquanto a música era o foco principal, a moda, a arte e a política também se envolveram aí nesse meio, com artistas como o Damien Hirst, envolvidos na criação de vídeos para o Blur e sendo rotulado como artista de Brit Art ou Britpop, e o Tony Blair e New Labour, alinhando-se aí com o movimento do Britpop. Sei que é isso aí, o Britpop é esse gênero lindo, maravilhoso, que a gente bailou horrores nos anos 90, ajudou a gente a ser gay, porque é muito gay o Britpop, pelo menos a mim, né? E a gente vai começar aí então esse primeiro bloquinho, uma música ícone-chave, eu acho, super foda, que é o Blur com There's No Other Way. O Blur, inclusive, é uma banda que eu detesto, mas essa música é bem foda.
É verdade, você odeia o Blur, né? Eu só queria...
Eu nunca gostei muito, fala.
Eu só queria adicionar, antes da gente começar o bloco, que eu super concordo com isso que você falou sobre o quanto o Britpop ajuda as pessoas a serem gays, porque ainda que os membros das bandas, né, os responsáveis pelo movimento, não fossem necessariamente LGBT... A estética do Britpop é muito LGBT, né? Então,
você
pega uma banda como o Suede Pulp, por exemplo.
Sim.
Eles têm uma estética muito gay. Tipo, muito, muito gay. Né?
Sim, o Brett Anderson no começo do Suede era uma moça, né? Era maravilhosa.
Exatamente, tá, coisa da androginia, né? O próprio Jarvis também vem com uma coisa super andrógina no comecinho do Pulp, né? E o estilo de música também, a musicalidade é muito calcada no que a gente ouviu de hinos gays aí nos anos 70, na disco, etc. Então, uhum. Tipo, Disco 2000 do Pulp, por exemplo, né?
Sim.
Então eu super concordo com você, tipo, quando eu era adolescente eu via o clipe de Animal Nitrate e eu falava, gente, que coisa maravilhosamente gay, né?
Sim, verdade. Eu era muito metal nessa época e eu lembro que quando eu vi esse clipe, dentro do meu cérebro, lá escondidinho, disse, eu quero ser gay mesmo, não tem jeito.
É isso, né? Tipo, é isso aí, não tem o que falar.
Sim, isso foi se concretar no Placebo em 98, mas tudo bem.
Sim, como diria Thiago Jatobá, Placebo me ajudou a sair do armário.
Sim, total. A gente ainda vai falar disso.
A gente precisa trazer o Thiago um dia aqui, mas é difícil.
Vamos, é.
Enfim, então vamos começar com o Blur, que eu concordo com você. Acho que essa música é o ponto zero do Britpop. Começou aí.
É a cara do Britpop, né, essa música?
Sim. Então a gente vai com There's No Other Way, né?
Isso, e depois a gente fala das outras.
Arrasou, vamos lá.
That Music.
Cigarettes, it's got to the end of the day.
but it's even the rest. To someone with long black hair, all these nights and making such a mess of the bed. Oh, you never ever wanna go home. And you want you, so you may as well hang around for a while. Call your dad on the phone.
He changed his mind last Monday, so you've gotta leave by Sunday. Bad jokes and putting up with all of his friends and kissing in public. What are they gonna say when they run into you again? And your stomach looks bigger and your hair is a mess and your eyes are just holes in your face. And it rains every day, and when it doesn't, the sun makes you feel worse. Anyway, he changed his mind last Monday, so you gotta leave by Sunday, yeah. Oh, you've got to live this whole day. Oh, yeah. Now nothing you do can turn on. There's something wrong. You had it once, but now it's gone. Oh, you knew there was no way it was gonna last forever.
You need to find a way for what you want. Start your music.
Saints.
Antes do Roba falar das músicas do bloco anterior, eu só queria comentar como o Fatboy Slim salvou essa música do Corner Shop. Porque a original dá vontade de morrer, né?
Você acreditou, não me lembro, pelo menos?
Nossa, a original ela é 10 vezes mais lenta que isso.
Ah, ele já fez algo de bom nessa vida, né?
Salvar a música do Corner Shop.
Sim, pode ir embora, fofa.
Tchau. Tchau, Fat.
Então a gente ouviu aí nesse primeiro bloco como os intitulam, né, que eu detesto, os Big Four do Britpop. A primeira música foi o Blur com There's No Other Way, essa música maravilhosa e linda de se bailar até o sol raiar. Depois a gente teve o Pulp com Lip Gloss, música maravilhosa também, né, eu amo muito esse disco.
Sim.
E o Jarvis Cocker é incrível, né, sempre teve... essa ginga malandrinha, dancinhas incríveis, dançou pra gente, né, um dia.
Sim, saudades.
É, muitas saudades de Jarvis.
2008?
2012, acho que foi, não foi?
Ai, não lembro.
Ah, foi um dia.
Foi um dia lindo da nossa vida, que a gente não lembra a data.
Foi.
A única data linda, a única das datas lindas que eu lembro da minha vida é 4 de maio de 2018. Nossa,
certeza, essa data eu não esqueço, jamais. Aí depois a gente teve o Oasis com o Supersonic. Pô, o Oasis é foda, eu acho, sabe? Até certo ponto, assim, foi uma banda que eu gostei muito. Eu acho que até o Hidden Chemistry, é isso?
O Hidden Chemistry eu já não gosto tanto, mas o Be Here Now, que é o anterior, é, é um hino, assim, de disco. E o What's the Story, Morning Glory também, né?
Ah, sim, né? Que é um clássico aí, né? Que foi um carro aí que levou o restante dos anos do Britpop.
Sim.
Até o Hidden Chemistry eu acho que eu comprei em físico e depois disso eu meio que desisti da banda.
E só um comentário sobre o Oasis. A gente sabe, a gente super concorda com vocês que enquanto pessoas eles são um bando de pau no cu, mas a banda era boa.
Sim, a banda funcionou, enfim, foda-se eles. Sim. E suas bandas adjacentes idem.
Nossa, fodam-se muito, que insuportável.
Sim, e por último a gente teve aí uma banda que eu amei a minha vida inteira, mas deixei de amar no dia 4 de maio desse ano.
É verdade.
Olha, dia 4 de maio, super importante.
No mesmo dia, a glória e a decepção.
Exato, que é o Suede com The Drowners. Eu posso contar pra vocês o porquê. Eu e o Rodrigo estávamos em Londres, lá no Abbey Road, e o Brett Anderson estava gravando o disco novo, eu acho. Ele pegou um capacetinho, uma bicicleta desmontável, montou a, saiu, e eu falei, posso tirar uma foto com você? Ele, não, e seguiu.
Sim. Assim, bem... simples assim, não. E saiu pilotando a bikezinha dele e a gente torcendo pra ele ser atropelado no próximo cruzamento.
Sim. E por conta disso, até hoje não ouvi o disco novo do Suede, que todo mundo fala que é um bafo.
Eu não ouvi também.
Me recordo.
O último que eu ouvi foi aquele que tem Snowblind, que eu não sei o nome.
É, eu também não lembro do nome, mas acho que foi o único, o último legal. Depois desse teve outro que também não era muito lá essas coisas. Mas quero que um dia Brett Anderson chegue pra mim e diga, ouça meu disco novo e eu vou falar, não.
Imagina a notícia, né? Homossexuais brasileiros fazem com que Brett Anderson seja atropelado em cruzamento da Bay Road.
que esse dia era bem louca, né? A gente tava mesmo de emoção, então era bem capaz que a gente, o nosso poder fizesse.
Ah, enfim.
É, é isso. Então vamos passar pra essa segunda parte aí do programa. Falar mais um pouquinho, né, do Britpop. É, embora ele seja visto aí como uma ferramenta de marketing, assim como todos os outros estilos, desculpa, né, o punk, um monte de outros.
Ah, sim, todo movimento tem seu marketing, né?
E todo mundo fala que é marketing também. Gente, deixa as pessoas criarem as dancinhas, porra, em paz.
Adoro.
Então, todo mundo fala aí que foi uma ferramenta de marketing, mais marketing do que um momento cultural, ou estilo, ou gênero musical, embora discordemos aqui, né, nesse programa. Existem convenções musicais que influenciaram as bandas agrupadas sob esse termo, Britpop. Como mostrar elementos do pop britânico dos anos 60, glam rock e o punk rock dos anos 70. E indie pop dos anos 80 nas suas músicas, atitudes e na moda. Uma influência que eles compartilhavam em particular era a banda The Smiths, que é meio óbvio isso, né? Que acho que o comecinho do Britpop era o Smiths mesmo.
Tá, total.
A origem, né? É, era um movimento da mídia aí, então, né? Voltado para bandas que surgiram de uma cena musical independente no início da década de 90, de novo, e foi associado ao movimento cultural britânico da Cool Britannia. Nossa, hoje eu tô muito ruim de ler, né? Que coisa. Evocou a revolução cultural jovem dessa época, desde os anos 60, e a música pop de guitarra britânica dessa década. Nossa, esse parágrafo que eu coloquei aqui não tem nada a ver com nada, né? Mas tudo bem.
Eu achei bastante interessante o contexto histórico. Eu acho que quando... Tô mal da voz também. Gente, são meio-dia, tá?
Sim, e aqui é inverno.
Eu acho que quando eles falam aí dessa revolução dos anos 60, dos jovens britânicos, eles estão se referindo muito ao movimento mod também, né? Uhum. Que é outro grande pilar do Britpop, aí a leve retomada do movimento mod dos anos 60, principalmente na moda, né?
Sim. É, então aí, tendo na sequência a invasão musical no Reino Unido pelas bandas grunge lá dos Estados Unidos, os novos grupos britânicos, como o Blur e o Suede, lançaram esse movimento aí, posicionando-se como forças musicais opostas.
E tinha aquela besteira que se você era fã do Oasis, você não podia ser fã do Blur e vice-versa.
Ai, gente, fala sério, né? Tipo, fã do Metallica não pode ser fã do Megadeth.
É, tipo isso. Fã do Guns não pode ser fã do Nirvana, e por aí vai.
Fala sério. Sempre fomos contra, super ecléticos.
Sempre.
Então aí, referenciando as músicas de guitarra britânica do passado e escrevendo sobre os temas e as preocupações exclusivamente britânicas. Preocupações essas muito mais legais que as dos Estados Unidos. Beijos.
Sim.
Se preocupa com Fog, essas coisas, sabe? Com a nova turnê do Manny. Meu cu. A gente vai começar aí mais um bloquinho de músicas com outra música que eu acho muito maravilhosa, assim como There's No Other Way. Não podia deixar de ser a primeira aqui desse bloco, que é do Charlatans com The Only One I Know.
Essa música é bafo.
Também, eu acho também tipo a cara do Britpop, muito cara.
Sim, principalmente do comecinho, né?
Uhum, é muito guitarrinha, 70s, né? Tipo, ai, olha só!
Ai, que delícia!
Vamos dançar, caralho! Vamos dançar no Grind 98.
Amo! Vamos lá então com o Charlatans. Top Music.
The only one I know. great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against the wall of rain, aerial held high, calling, come on thunder, come on thunder.
you said.
Então, no bloco anterior, a gente ouviu o Charlatans com The Only One I Know. Depois a gente ouviu o Mansoon, é isso?
É, o Mansoon.
Ah, eu não conhecia esse, Bi. Olha só.
É, mas assim, eu não sei muito o que falar sobre eles também. Eu sei que foi uma banda importante, eu até conhecia, mas não consigo falar nada, assim.
em 2018 aprendendo muito. É, Ransom com White Open Space, depois o James, maravilhoso, com Sometimes, e o Ocean Color Scene com The Riverboat Song.
Isso. E foi mais quatro bandinhas aí importantes para a cena, né, da época. E começando aí, então, um novo bloco, vamos falar mais algumas coisas sobre o Britpop. As bandas foram acompanhadas por outras bandas, né, que vieram aí depois, o The Verve, o Supergrass, o Placebo, Space, Slippery e o Elastica, entre outras, né?
Isso já é tipo uma segunda onda, né? Isso já é meio que final dos anos 90, assim.
É, durou muito pouco, né? 4 ou 5 anos, eu acho, o Britpop, assim, o auge, né?
Ah, sim, sim.
E os grupos de Britpop, então, eles trouxeram aí o rock alternativo britânico para o mainstream, né? Antes era tudo banda de garagem, banda pequena, que fazia showzinho só lá pelo Reino Unido mesmo, ou aqui pela Europa. Desculpa. E aí eles formaram, então, uma espinha dorsal aí de um movimento cultural britânico maior, chamado o Cube Britânico, que a gente tinha falado anteriormente lá, mas não falamos nada sobre. Foi um período de maior orgulho na cultura, né, que onde as coisas ficaram maiores durante a maior parte da década de 90, inspirado aí também na música pop de 60, trouxe o Britpop à vanguarda da imprensa britânica em 95, era onde tinha aí essa guerra de bandas, de Oasis e Blur, era onde o movimento realmente estava em evidência, né?
Sim.
Né? Né? A gente vai ouvir mais quatro musiquinhas aí, começando com uma banda que se chama Elástica, com a música Connection, depois a gente comenta o restante.
Arrasou, vamos lá.
That's music.
About happiness, more or less. It's just a change in me, something in my liberty. On my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing on. Just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. How many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand.
Data Music.
Picture. Again, Saturday night. Eu não sei fazer sotaque britânico.
A gente vai aprender na próxima ida a Londres, a outra. No próximo show do Manic.
Amo. Maio de 2019, hein? Olha lá.
Sim, olha, já tem turnê marcado, hein? É, então, a gente teve aí o Elastica com a música Connection. O Elastica foi uma banda aí também dessa época aí que a gente falou, de 95 pra frente. Inglesa, e ela foi formada por Justine Frischmann, é isso?
Ah, eu amo a Justine Frischmann, ela é muito sapatão.
É, eu falei pelo, a louca, né? Isso era uma banda de mulher. Ah, tô muito louca, gente, me deixa. após deixar o Suede em 91.
É verdade, eu sempre esqueço que a Justine era do Suede, eu fico passado.
É. Eu não sabia, tá vendo? Vivendo e aprendendo no Data Music.
Olha só.
Depois a gente teve o The Verve com o Lucky Man. Que o The Verve eu acho que era uma banda que já tava aí tentando há muito tempo e explodiram com esse disco, né? Que é Urban Hymns, é isso?
É, Urban Hymns, que tem o... Não, acho que é Hymns mesmo. Urban Hymns, que tem a Bittersweet Symphony, né?
É um disco bem bonzinho, assim, pra época. Eu me lembro que eu acho que, inclusive, eu comprei esse disco.
Bittersweet Symphony, que inclusive é música de 9 entre 10 casamentos.
Sim, e que também não é dele, né?
Então, na verdade, a música é, mas acho que aqueles violinos são sampleados de uma outra coisa, mas eu não sei o quê.
Eu acho que é de Rolling Stones, eu ouvi falar aí, por aí, pela vida.
Talvez seja, mas eu não sei, eu não vou arriscar.
Então, o The Verve aí é uma banda formada em Wigan, na Inglaterra também, no ano de 89. Lançou aí, acho que uns dois discos antes desse, que eram ruins, que eu me lembro bem.
Uhum.
Explodiram, né, com esse álbum cheio de hits aí, umas 4 ou 5 músicas single. E se separaram em 99, que foi logo após essa ascensão. Depois, em 2007, eles voltaram para ganhar um dinheiro, mas acho que não rolou. A carreira solo do Richard Ashcroft é bem legal, tem muita coisa muito mais legal que o The Verve, que eu me lembro disso.
Uhum.
E aí, em 2009, eles acabaram definitivamente, não sei se voltaram aí depois. E também não precisa saber.
Não, mas acho que não, acho que acabou.
Sim. É, eu sempre vejo ele, assim, nos anúncios de coisa por aqui, mas nunca a banda. É, depois a gente teve o Supergrass, que eu sei que é uma banda de Oxford. É, que é bem legal, bem contrária à música Alright, que é a única conhecida deles. É uma banda bem interessante. A gente tocou a música aí Mary, que é uma coisa, acho que, mais recente deles.
Sim.
E vale a pena ver os outros discos, assim, tirando essa linha aí do Alright, que é bem legal mesmo. Fala, o que você ia falar?
O Supergrass acabou também, né?
Eu acho que acabou, agora eles acabaram. Eu acho que eles seguiram a carreira solo.
É, o Gus Combs, que é o vocalista, tem discos solos, isso eu sei.
Sim.
Mas eu não sabia se a banda...
Legal.
Se inclusive. A banda tinha definitivamente acabado ou não. O Supergrass é realmente uma banda muito legal, mas eles são também responsáveis por uma grande desgraça aqui do Brasil chamada Cachorro Grande, né?
É verdade, é muito parecido, né? Mas enfim... Cada um tem o Supergrass que merece. Depois, então, a gente teve aí uma outra banda que se chama Bull Headlines, com Wake Up Bull, que é bem legalzinha também, mas não sei falar muita coisa. Eu acho que já é um lado aí mais underground do Britpop. Eu acho que nunca chegou no mainstream essa banda, por exemplo.
Eu nem sabia o que era, conheci agora.
Eu conheci da época do lado B, do Fábio Massari, do Kid Vinil, né?
Ah, sim.
Mas não sei nada, assim, sobre eles. Eu conheço essa música somente.
É bem o tipo de coisa que a gente ouviria no lado B mesmo, verdade.
Saudades, inclusive, né? Sexta-feira à noite com a fita de videocassete pronta pra gravar clipes.
Muitas saudades.
Sim. E é isso. Então, a gente finalizando esse bloco, vamos partir aí pra outro, começando com uma banda que eu sei que o Rodrigo gosta muito.
Amo.
E que eu não conheço muito. É o Stone Roses, com I Wanna Be Adored. E depois a gente comenta as outras musiquinhas, quando voltarmos.
Arrasou, vamos lá.
Vamos.
Data Music.
Music.
6.
Yes.
Então a gente ouviu aí no bloco anterior o Stone Roses com I Wanna Be Adored. O Stone Roses, na verdade, assim como o Happy Mondays e o Charlatans, eles começaram bem lá atrás, né? Antes do Britpop explodir. Eles começaram aí em meados dos anos 80 e junto, essas três bandas, né? Stone Roses, Happy Mondays e Charlatans, eles formavam um movimento conhecido como Madchester, né? Na cidade de Manchester, na Inglaterra. Mas obviamente todos só explodiram de verdade assim com o Britpop, né? Em meados aí dos anos 90, carregados aí pelas outras bandas que explodiram na época. É mais ou menos um movimento bem parecido com o grunge, né? Tipo, só depois que Nirvana e Pearl Jam explodiram é que as pessoas foram saber o que que era Soundgarden e Mudhoney, por exemplo, né? Que já estavam lá na ativa lá atrás.
É praticamente uma carreta furacão, vai puxando.
Exato. É isso aí. O Oasis e o Blur são a carreta furacão do Britpop. Arrasou, Bia. Eu gostei.
Assim como o Coldplay é o sapatênis do rock. Eu adoro esse tipo de frase.
Eu gosto, arrasou.
Aí a gente depois teve o Happy Mondays, né, com o Pink Afro, que você já falou aí sobre ele, sobre as três bandinhas. Depois a gente... Ai, não, desculpa, gente. Depois a gente teve o My Bloody Valentine com o Only Shallow, que é uma banda aí de mais shoegaze, né, do que Britpop. Eles são bem diferentes aí também. Acho que é a banda mais influente do shoegaze, não é isso?
Nossa, com certeza.
Sim. E eles são de Dublin, na Irlanda, desculpe.
Confundido por muita gente como uma banda gótica, mas é uma banda shoegaze, né?
Não, não é. Outro tipo de tristeza, amiguinha. Tristeza de guitarra suja.
Isso.
Então eles são de Dublin, aí na Irlanda, né? Foram formados em 84, mas foram juntos aí nessa carreta furacão da vida. Os fundadores são o Kevin Shields e o baterista Colm O'Loughlin.
Que nome é esse, né?
É, pois é. E a formação mais conhecida da banda também inclui a vocalista Belinda Butcher e a baixista Debbie Google.
Debbie Google. Ela fundou o Google.
Sem ela nada existiria, nem esse programa aqui pelo Hangout. Quando a banda estava então estabelecida aí em Londres, eles voltaram há um pouco tempo atrás, né, que eu me lembro, lançaram um disco bem do bom, inclusive, mas não fiquei sabendo de nada mais recente assim deles. Você sabe alguma coisa? Não, né?
Não, eu ouvi um disco deles que era então, novo, né, há muito tempo atrás.
2012, acho.
É, por aí, depois eu nunca mais ouvi falar nada.
Sim, voltaram aí pros festivais de verão e acho que desistiram da vida, morreram, sei lá. Depois a gente teve o Happy Mondays com Kink Afro, que eu amo muito essa música, fudidamente. Eu acho uma puta crítica, né? É um monte de coisas.
Sim.
E ela é muito gostosinha de se ouvir, além disso.
E o Happy Mondays, ele tipo, virou um negócio meio cult, assim, né? Tipo, é uma banda super cultuada da época, apesar de não ter sido uma banda muito de hit, né?
Sim, não é, mas é, eles estão aí até hoje, eu sempre vejo eles nos cartazes aqui de festivais da Europa, e eu acho que eles estão, pelo menos nos verões, aí eles se reúnem para fazer show.
Sim.
E por último a gente então teve o Ride com Vapor Trail, que é uma banda inglesa também de Oxford. Oxford tem uma cena muito fodida aí do Britpop, né?
Sim.
Além da faculdade, tem também música. Acho que é por isso que tem a música, na verdade, né?
Sim, com certeza.
É. E é uma banda aí do Andy Bell, do Mark Gardner, do Lawrence Loss e Steve Quarrell, como se isso tivesse alguma importância, porque foda-se, né? Quem são? E eles também são uma banda aí dessa época do showgazing, da showgazing scene, olha que bonitinho.
Lindo.
que fez bastante sucesso aí também na década de 90, junto com o Britpop, acho que é um ramo.
Sim.
Uma ramificação do estilo.
Exatamente, ramificação representa bem.
A gente falou de Oxford, eu lembro uma vez que eu vi um documentário onde eu conheci o Guest Combs em carreira solo. Ele tem uma loja de disco lá em Oxford, fora embaixo dessa loja de disco, e embaixo de tudo tem um estúdio que é onde ele grava esses discos.
Nossa, eu lembro de você ter comentado isso comigo.
Sim, e esse disco é muito legal, eu vou tentar lembrar dele, porque é muito legal. Eu vou tentar procurar aqui pra ouvir. É muito Arrasou. Bom. Muito melhor que Supergrass.
Sim. Pior que é mesmo.
Então é isso, aí a gente vai pro bloco final desse programinha aqui do Britpop, começando com o Gene, que é uma banda muito legal, que eu gosto bastante, com a música Olympian, e depois a gente volta a falar do restante, das outras três.
Arrasou, vamos lá então.
Vamos.
That's music.
Something I can himself in London.
She never told me her name. I still love you, the girl from Mars. Sitting in our dreamy days by the water's edge, on a cool summer night, fireflies and stars in the sky, gentle glowing light from your cigarette. The breeze blowing softly on the face reminds me of something else, something that in my memory's been misplaced. Suddenly all comes back,
thought that you were standing over me. When I woke, there was no one there. I still love you, girl, from Mars. You know the time and you go from Mars. I don't know if you knew that. Always there, but then caught you with two cigars. But you never told me your name. Do you remember the time when you were from Mars? I don't know if you knew that. Always there, but then caught you with two cigars. And I'll still dream of you. I still love you, girl from Mars.
In the book, from speech therapists to child psychologists, they even tried bribery. I could have anything, as long as I said it out loud. This episode didn't last forever. I'd made my point and it was time to move on. To peel away the next layer of deceit and see what new surprises lay in store. My school reports that I showed no interest, a disruptive influence. I felt sorry for them in a way. And when they finally expelled me, it didn't mean a thing. Unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it.
At that time, she stopped what she was doing. She stopped playing. She stared. She had the facial grimacing. Then the psychiatrist was saying, Julie, Julie, can you hear me? Can you open your eyes? Can you stick out your tongue? And all of a sudden, Julie struck out.
The November day I came home, the Christmas decorations were already up. Spray on snow, colored flashing lights, and an artificial tree that played Silent Night over and over again. My parents welcomed me with loving arms that within an hour were back at each other's throats. Normal happy childhood back on course, batteries not included. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair. Kill yourself or get over it. Life is unfair.
Start to music.
Says
yes.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do.
Olha, no, na Inglaterra, você sabe que uma coisa dá certo quando vira hino de estádio de futebol, né?
É.
E Wonderwall é um dos grandes hinos de estádio de futebol da Inglaterra.
As pessoas, gente, eu não sabia disso.
As pessoas cantam antes de começar o jogo, ou no intervalo, ou sei lá. As pessoas cantam Wonderwall.
Gente, passada.
Unitorcidas, Bi. Das torcidas rivais.
Ah, e aqui tá a festa da Ivete, sei lá.
Aqui as pessoas xingam umas às outras, mas lá...
É, todo mundo de viado, né?
É, lá as torcidas se unem, cantam Wonderwall e deixam pra sair na mão fora do estádio. Acho válido.
Acho válido. Também. O momento é ali é de brilhar e de música bonita. Porque, olha, vamos falar. Wonderwall já deu no cu? Já deu no cu. Mas é uma puta música linda do caralho.
Sim.
Né? É a Vogue aí do Britpop. É um divisor de águas.
Um divisor de águas do Britpop.
Não tem como dizer o contrário. É uma música linda pra caralho. Mas isso aqui já cansou, né?
Eu acho que Wonderwall, Vogue e toda a cagada são as grandes divisoras de água de vários movimentos musicais dos anos 90.
Eu acho também. Então a gente teve aí a primeira música, que foi o Gene com o Olympian. Gene este, que se influenciou muito aí nos Smiths, né? Inclusive o primeiro disco do Gene, a capa é exatamente igual ao primeiro disco dos Smiths. É copiadíssimo, assim na cara. Eu acho que eles são grandes fãs. Menina do céu, eu tenho que te contar uma coisa.
Conta.
Você acredita que o Johnny Marr passou na frente do restaurante ontem?
Mentira.
Juro, ele vai fazer show aqui hoje.
Mas tem certeza que era ele? É, ele vai fazer show, né?
Eu lá de dentro, eu falei, gente, é Johnny Marr, ele foi embora.
Você não tem sorte, né?
Eu assusto os artistas. Mas era ele tava bonito, viu, menina?
Eu assusto os artistas.
Ele fala, ai gente, já vem brasileiro, terrorista, vamos, lá tem Bolsonaro.
Ai, que real e que triste isso. Mas...
Essa nossa história com artistas nunca acaba, gente. Nunca vai acabar.
Mas você já teve uma história muito feliz com artistas no passado, quando você ia em porta de hotel, essas coisas.
Com várias, né? Mas a gente conta em outra ocasião.
Acho que é porque a gente tá velha demais pra ser groupie.
É verdade. Jamais seria groupie de novo, mas já fui bastante, já pratiquei. Muito. Depois a gente
já pratiquei então, groupismo.
Já fui bastante groupie na década de 90. Junto aí nessa carreta furacão do amor. Depois a gente tem Saint-Étienne aí, que é essa música maravilhosa de linda, com clipe idem, né? Tudo é lindo nessa música.
Sim.
Com You and Edway. Oi, pode falar.
E o Saint-Étienne, eu nem entendo muito bem porque as pessoas falam que é Britpop, porque é tão diferente de tudo, né, que a gente ouviu até agora no programa.
Uhum. E é bem do fim aí também, né? Eu me lembro que é algo em torno de 97, 98 essa música.
Eles fazem uma coisa meio lounge, assim, uma coisa com influência de música francesa também.
Muito 70s, né?
Inclusive, Saint-Étienne existe ainda, gente. Procurem coisas aí.
Sim, eu vi também coisas em outdoors aqui de festivais deles. Depois a gente teve o Ash com Girl from Mars.
Bruno Mars.
E por último, essa música aí maravilhosa, de triste pra caralho, pra porra, que eu acho muito, muito foda, que é o Black Box Recorder com Child Psychology.
Essa
é foda, né?
E eu acho que a gente arrasou nesse episódio. Você, né? Você que fez a pauta.
Olha, eu também acho, viu, menina?
Eu só peguei as musiquinhas de fundo aqui e até esqueci umas.
Como dizia o Black Box Recorder, life is unfair. Kill yourself or get over it. Acho maravilhoso isso. Se mata, Bi.
Com essa mensagem motivacional, então, a gente termina o nosso Data Music sobre Britpop. Espero que vocês tenham gostado, porque é algo que a gente ama de paixão, que formou nossa vida, né? Nosso caráter e nosso caráter musical também. E é isso, mandem e-mail pra gente contando o que, que vocês acharam, contem suas histórias com o Britpop também, né? Lembrando que a gente sempre lê todos os e-mails e comentários, porque são muito poucos, então dá pra ler.
Então ajuda a gente.
Ajuda a gente. Quer dar um beijo ou mandar um recado, Ruba?
Não, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente até hoje aí, nessa segunda temporada, segundo ano, na verdade, né? Que ouçam a gente aí no Spotify, acho que agora ficou mais fácil, todo mundo quase tem Spotify, né?
Verdade.
E comentem mais aqui pra gente os episódios, pô, pra gente saber mesmo o que vocês gostam, não gostam, o que acham, sei lá.
Arrasou.
Não tenham vergonha, né?
Arrasou. Esse é meu recado também, mandem comentários aí e beijos pra todo mundo que nos ouve. E lembrando, ouçam a gente no Spotify e também ouçam a gente em apps de agregadores de podcast, caso vocês tenham o hábito de ouvir outros podcasts também, coloca a gente lá no meio pra ouvir toda semana um episódiozinho novo com músicas lindas e às vezes umas músicas ruins, porque nós temos o compromisso com a informação sobre música. Exato. Também, né?
E em primeira mão aí, toda quinta-feira lá na Rádio Sens, aqui na Rádio Sens, na verdade, né, é às 21h30, sempre em primeira mão, depois que vai para as outras plataformas.
Isso, então se você quiser ser pioneiro, ouça a gente às quintas-feiras, 21h30, na Rádio Sens. Bem lembrado, Bia, a gente tinha que falar mais isso.
Uhum.
E é isso, gente. Então a gente vai encerrar aí com uma última música, né? Aquele Placebozinho gostoso para dar uma quebrada, né?
Sim.
Essa música foi o primeiro single do Placebo?
Eu acho que foi, do primeiro disco... Eu acho que foi Nancy Boy, não sei, ou essa ou é Nancy Boy.
É verdade. E talvez o primeiro disco do Placebo seja ainda o meu preferido deles? Não sei.
É, eu não sei dizer, assim, eu seria injusto se eu dissesse isso, mas gosto muito.
Bicha, você gosta até do Mads, então não tem.
Eu não gosto, o único que eu não gosto, na verdade, é o Mads.
Ok, você gosta do Battle for the Sun, então não dá.
É maravilhoso, sorry. Tá aí eu e Marcelo Caetano, que não nos deixam mentir.
Vocês gostam do acústico do Placebo, então.
Sim.
Não tem muito o que falar. Placebo.
Venha pra Lisboa.
Tá, a gente vai terminar com o Placebo, Teenage Angst. E a gente volta semana que vem. Beijos.
Isso mesmo, beijos.
Now nothing
Data Music.